Bem-vindos ao episódio 4 do Escuta Essa Podcast. Essa semana a pauta ficou gigantesca, a gente teve que cortar coisa pra caramba do que a gente queria falar pra poder caber nessa uma hora que você vai nos acompanhar, mas eu acho que a pauta ficou bem legal, cheia de novidades e discussões interessantes. Eu sou o Lucas Scaliza, falando diretamente do Mundo da Lua.
E aí, pessoal, eu sou o Bruno Cher, continuo falando de um quarto escuro, não sei onde eu tô ainda, e eu queria mandar um abraço especial hoje para o ex-deputado Eduardo Cunha, que agora encontra-se desempregado. Aí, talvez agora ele tenha mais tempo para ouvir o nosso podcast, já que ele é um baterista, né? E talvez ele não precise ficar conspirando aí contra o país.
Quem sabe agora o Eduardo Cunha, ouvindo nosso podcast, como um grande baterista que ele é, não encontre uma banda em que ele possa investir, na verdade, os seus conhecimentos e seu dinheiro.
E outra, né, assim, o podcast, diferente da bancada de Bolsonaros e etc, a gente não acha que bandido bom é bandido morto, né? Bandido bom não existe. Bandido é bandido, bandido de repente pode melhorar, e uma forma de melhorar é ouvindo o podcast.
Exatamente. Escuta Essa Review pela paz.
Então... bandido bom é bandido que ouve Escuta Essa Podcast.
Exatamente.
Fala, galera, aqui é o Gabriel Sacramento, falando direto da Bahia. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E se divirtam, e é isso aí.
Muito bem. Bom, é o seguinte, três músicas feitas por Bowie na época do Black Star e gravadas pela mesma banda e pelo Tony Visconti, que é o produtor, vão ser liberadas agora dia 21 de outubro. É When I Met You, No Plan e Killing a Little Time. As três já fazem parte de um musical chamado Lazarus, que é o que repassa a carreira inteira do David Bowie, inclusive os dois últimos discos dele. E ele, essa peça, esse musical, entrou em dezembro passado em Nova York e chega agora em novembro a Londres. E o Michael C. Hall, que é o cara que faz o papel principal desse musical, né? Ou seja, ele faz o Bowie. Ele vai estar no Mercury Prize pra cantar a música Lazarus do CD Black Star ao vivo na premiação. Vai ser um negócio bem interessante da gente acompanhar. Mas... a coisa mais interessante sobre Bowie essa semana é que surgiu um boato que foi publicado por vários sites de notícia de que as cinzas do corpo do Bowie teriam sido despejadas no Burning Man, que é o festival que aconteceu agora no deserto Nevada, nos Estados Unidos, no final de semana passado. Dizem que foi um afilhado dele, com a permissão da esposa do Bowie, que levou as cinzas para esparramar ali no festival. Aí virou uma coisa bizarra, né? O que tem a ver você espalhar as cinzas de um cantor inglês num festival americano e... da onde veio essa ideia? E realmente, embora tenha sido dado notícia por vários canais, é uma notícia mentirosa, né? O pessoal desmentiu. Até porque o David Bowie não era exatamente o público-alvo do festival, né? Que geralmente é uma galerinha mais jovem. E ele nem tinha negócio naquela região, né? Que é o Vale do Silício. Então, tá aí uma bizarrice da semana envolvendo o grande David Bowie. Agora, querem saber uma coisa bizarra de verdade? Ressuscitaram Kurt Cobain. O Daily Mail, que é aquele tabloide bem conhecido na Inglaterra, né? Que quem tem Snapchat sabe o tipo de fofoca que ele publica. Coisas muito confiáveis, publicou essa semana que o Kurt Cobain não teria morrido, não teria cometido suicídio, e ele estaria vivendo no Peru, tocando guitarra, sob o nome de Ramiro Saavedra. Aí surgiu essa
conspiração. Cara, tá rindo muito aqui.
Pois é. Pois, depois não mataram Elvis, né? Quem mais não morreu pra ele?
O Michael Jackson também.
É, exatamente. Aí o homem não pisou na lua, quer dizer, né? Mas enfim, aconteceu essa coisa aí de falar que o Kurt Cobain tava vivo, tava aqui na América do Sul, de boas, tocando sua guitarra aí pra ganhar uns trocados nas ruas do Peru, né? Mas o problema, a coisa mais legal é que esse Ramiro Saavedra, ele não é um pseudônimo que o Kurt Cobain estaria usando pra passar desapercebido. Esse cara realmente existe. Só que ele é um sósia profissional do Kurt Cobain. Ele ganha a vida fazendo cover de Kurt Cobain, toca guitarra, canta e etc. Inclusive, ele já participou de um concurso numa TV local lá e ganhou o concurso de cover.
Gostei do nome dele.
É,
Ramiro,
né?
Saavedra.
Ramiro Saavedra. Como é que seria a pronúncia em bom espanhol, você que é uruguaio, Bruno?
É isso mesmo. Ramiro Saavedra.
Ramiro Saavedra.
Com certeza o Cobain deve estar falando um castelhano muito melhor que o deste uruguaio que já vive no Brasil há muito tempo.
Muito bem. Vamos lá, vamos para a pauta. Quem lançou música semana passada e está dominando as redes até hoje, porque saiu muita coisa sobre ela, é a Lady Gaga. Depois de 5 discos lançados, está chegando aí ao seu 6º, que não tem nome ainda, mas tem a primeira música, Perfect Illusion. Vamos ouvir. Essa é Perfect Illusion da Lady Gaga, é o carro-chefe do novo disco dela. A guitarra é do Josh Homme, o cara do Queens of the Stone Age. A produção é do Mark Ronson, que já fez os discos da Amy Winehouse, e do Kevin Parker, que é o líder do Tame Impala. Ela soa como anos 80, acende aquela nostalgia pop na galera, e os anos 80 estão na moda de novo, né? A galera tá saudosa. Ali no último refrão ela sobe o tom, que é uma coisa que fazia um tempinho que eu não via na música pop. Eu achei que, se não deixa de ser um terreno seguro pra ela, né, em termos de single, é uma música que pega, que não enrola, entrega o que promete muito rapidamente, né. Eu não sei dizer o que poderá ser esse novo álbum dela, mas parece que aquela onda do bizarro que marcou a carreira dela por muito tempo ficou pra trás, e ainda bem, ou não?
É, talvez tenha isso sim. É, agora, as últimas fotos, as últimas aparições dela, mesmo que flagrada por paparazzi, assim, ela tá com uma identidade mais normal, assim, digamos, né, mais comum.
Não usa mais vestidos de carne, né?
É, a própria música, sem querer ainda entrar na questão de ah, é boa, é ruim, ela, apesar de ser eletrônica, tudo, apesar de ter essa pegada oitentista, eu acho que é mais natural, a voz dela aparece mais, não tem tanto efeito, sabe? Eles tentaram aproveitar os recursos mais naturais, mais orgânicos ali para poder fazer esse single.
Sim, sim.
Não sei se vai ser o restante do disco vai ser assim, mas single é.
Bom, é o Mark Ronson e o Kevin Parker na produção, né, entre outros caras. E essa é uma pegada deles, né? O Mark Ronson gosta dessa coisa mais orgânica e o Kevin Parker também.
Eu confesso que eu esperava um pouco mais quando eu vi que o Josh Homme, o Kevin Parker e o Ronson estavam envolvidos. Eu esperava um pouco mais do single, eu achei um pouco... Sim, não me agradou, não me surpreendeu tanto, assim. Mas, de fato, como a voz dela tá bem desenvolvida, assim, os agudos fortes, assim, as notas bem altas, coisa bem, assim, grandiloquente, assim, tal, tá bem visível isso.
Você falou que não gostou da música, você esperava mais, mas você esperava uma coisa menos comercial, mais elaborada?
É, eu achei a música um pouco sem graça, eu esperava um pouco mais, que fosse um pouco mais marcante, entendeu?
Uhum.
E também, claro, inventiva, né? Esperava algo mais inventivo, assim, mais criativo, mais marcante por ser criativo.
Hoje eu tava lendo Guilherme Guedes, né, que escreve pro... Tem mais discos que amigos e tal, pro Multishow. E ele escreveu o seguinte, ele falou que achou a música razoável também, que nem o Gabriel, e que a hora que a música cresce de verdade, ela acaba. Sei lá, é o coito interrompido, né?
Eu também ficou isso, né? Ela meio que não engata, assim, né? Fica meio...
Na hora que ela tá engatando...
É, não engata, né? Eu via, antes de ouvir, eu tinha visto os comentários que lembrava, parecia a Papa Lumbridge da Madonna. Eu não imaginei que parecesse tanto, mas realmente quando eu vi, foi um susto. É muito, muito parecido com a música.
Olha, eu vou discordar duplamente aí, mas é uma percepção minha. Eu não fui tocar as duas músicas pra saber se elas são realmente parecidas em termos de plágio, né? Não sei se nem disso que estamos falando ainda. Mas depois que todo mundo falou da Papa Don't Preach, eu fui ouvir a Papa Don't Preach e falei, ah, realmente lembra, porque essa música da Lady Gaga tem sintetizadores e tal, né? Aquela guitarrinha manjada, né? Lembra muito anos 80, daquela época da Papa Don't Preach.
Mas falaram do refrão.
Então, falaram da melodia, o refrão, mas eu não achei assim. Pode lembrar.
Quando ela fala Perfect Illusion, remete totalmente à melodia da Papa Don't Preach.
Entendi. Mas em qual parte da Papa Don't Preach que remete?
Keep in my baby. Aquela parte do finalzinho do refrão.
Entendi. Você fala que a colocação das notas repete essa parte.
É muito parecida.
Entendi. É, então, pode ser. É que pensando na música inteira, assim, tirando essas notas aí da melodia nessa parte, eu achei que lembra porque é uma questão de recuperar o som daquela época, né? Mas não achei tão plágio, assim.
Talvez. Sim, seja... eu acho notável. Eu também não achei plágio. Eu achei que foi uma música que remete a outra, mas não foi plágio. Mas eu achei bem notável porque é uma parte do refrão de Papa Don't Preach que é a parte mais marcante do refrão, realmente.
Entendi.
E a parte mais marcante do refrão da Lady Gaga também.
Então... talvez seja uma referência direta mesmo que ela quis colocar, né? Outra coisa também, você falou que a música é um curto interrompido. Eu tava ouvindo ela hoje várias vezes pra poder pegar alguns detalhes e tal, e eu achei que ela é muito direta ao ponto até. Eu achei que o refrão acontece rápido e depois tem aquela hora que ela fala o refrão mais uma vez e aí sobe de tom e continua lá em cima. É que a música é curta, mas eu achei que ela fica lá em cima por bastante tempo. Pra uma música de rádio, assim, né, que é... Não é uma música para ser inventiva, é uma música para tocar em rádio e fazer pista de dança. Eu achei que foi bem aproveitada o pouco tempo dela. Achei que foi bem.
Mas aí você falou que é uma música de rádio, eu acho que ela tem momentos assim bem agressivos para rádio, por exemplo. Se você perceber a voz da Lady em alguns gritos que ela dá, são bem agressivos mesmo.
Assim. Ah, sim. Eu acho que toca em rádio ainda, porque ela é muito, muito boa assim para dançar e tal, ela pega fácil.
Faltou, eu acho que ela aproveitar um pouco esse groove aí do final, sabe?
Uhum.
Quando tá né, ela tá aumentando a voz e tal, tá de tentar elaborar alguma coisinha a mais e tal. Enfim, mas isso era tarefa pros produtores aí do single, né?
Tem muita coisa rodeando, a gente não sabe muita coisa concreta do álbum que tá por vir, não tem nem nome nem data pra sair, mas sai esse ano ainda. Mas tem algumas informações que foram chegando de uma fonte ou outra, porque agora ela começou a querer divulgar o disco. Então, por exemplo, ela já apareceu no final de um show do Tame Impala em Los Angeles, né? Isso não é gratuito, já era pra criar uma conexão entre Tame Impala e Lady Gaga, né? Ela ser vista por paparazzi agora, com aquelas roupinhas que ela tá usando agora, também não foi exatamente desproposital, né? Ela tem que aparecer agora. E tá dando várias entrevistas. E sobre aparecer, se vocês entrarem no Instagram, até esse episódio sair, deve ter saído do Instagram já, mas se entrarem no Instagram, no perfil oficial do Instagram, no Instagram, tem uma história hoje com ela lá, ela mostrando um pouco a vida dela e tal. Tem lá vários videozinhos, fotos falando sobre ela. Então, tipo, é uma campanha de marketing mesmo. Mas aí, ó, esse disco novo vai ter uma parceria com a Florence Welch, que é a Florence and the Machine. Vai ser um dueto e é uma música que a Gaga sabia que queria uma mulher pra cantar junto. O Blood Pop, que é um cara que já colaborou com o Justin Bieber, inclusive em Sorry, com a Grimes e com a Madonna, também tá no barco e toca sintetizadores nessa faixa nova. O Kevin Parker e o Ronson, que, né, que já, a gente já sabe que estão envolvidos. eles se dividiram para tocar guitarra e sintetizadores também nessa faixa que a gente ouviu. Parece que o Ronson tá na parada toda do disco. Já o Bloody Bop e o Parker, a gente não sabe ainda até onde vai a mão deles no disco. E também Nile Rodgers, George Moroder, aquele cara que está lá no um precursor Best da música part. Eletrônica, né? E aí o Beck, o cantor, e o Father John Misty também estão participando do disco. Ou seja, há uma pequena constelação indie aí no disco dela.
Nile Rodgers.
Oi?
É um guitarrista excelente, produtor excelente também. Tudo que bota a mão realmente fica bom.
Ó, eu vou falar que depende quem contrata ele pra que contrata, né? Quando ele resolveu tocar lá com o Daft Punk, né? O Daft Punk ao mesmo tempo se beneficiou dele e trouxe o cara de volta pros holofotes. Fez um excelente trabalho. Já o Jota Quest, que contratou o cara pra tocar nesse último CD deles, fez ali um trabalho piloto automático. Faz aí na Air Rodgers,
que não sabe o que é. Gostei de algumas coisas. Acho que eu gostei daquele disco.
Ah, Lucas, mas não tem como, né, cara? Trazer qualidade pro Jota Quest aí é demais. Né?
Ah, até tem, cara. Era só querer que dava. Ô louco, conseguiu contratar o cara. Bom, o cara fez piloto automático lá. É foda.
Ah, só para terminar então sobre a Lady Gaga, falar sobre a polêmica envolvendo a música, né? Não a polêmica, foi o que o pessoal no Twitter começou a aventar a possibilidade de ser um plágio a música da Lady Gaga. Todo mundo tá fazendo uma comparação, né, entre a música Perfect Illusion da Lady Gaga e o refrão de uma música famosíssima aí dos anos 90, do pagode anos 90, do molejo, que é a Cilada.
Tá tocando já.
O refrão, né? Não era amor, não era amor, era Cilada. E a da Lady Gaga é praticamente isso. Não era amor, foi uma ilusão perfeita. É claro, é só uma zoeira do pessoal. É um refrão simples, né? Acaba parecendo com muita coisa. Mas o interessante é que o número de audições, né, reproduções da música do molejo também cresceu 102% nessa terça-feira, dia 13 de setembro. Tudo vira festa no Brasil, né?
Queria saber quem foi a pessoa que conseguiu fazer a conexão entre as duas, que conseguiu lembrar de Cilada e também ouve Lady Gaga. Olha... Tá de parabéns.
Todo mundo no fim curte um pouco de pagode nos 90, né? Tem pelo menos um pouquinho de conhecimento aí.
Tocou tanto no Norte a Sul que não tem como conhecer.
Grudou na mente.
Mas realmente, quem fez essa primeira, né? Quem fez essa primeira colagem assim, tá de parabéns, pelo amor de Deus.
Realmente, porra. Atenção, vamos falar agora de Sia e Kendrick Lamar e The Greatest. Escuta essa.
Don't give up.
essa aqui é a The Greatest, nova música divulgada pela CIA, tem a participação do Kendrick Lamar, e eu quero chamar um cara pra comentar que ama Kendrick Lamar e odeia a CIA. Bruno, é com você.
Bom, sobre a CIA, assim, eu prefiro não comentar, né? É só, caso as pessoas que estão ouvindo agora esse podcast não saibam a minha opinião, o que eu penso sobre as músicas dela e tal, dá uma acessada no blog, né, procura as resenhas da CIA, que eu por acaso resenhei os dois últimos discos dela, que vocês verão o que eu penso sobre ela e tal. Ah, enfim, é um pop descartável, ultra comercial, sem nenhum sentido. O cabelo dela é metade preto, metade loiro, quer dizer, ela, nem isso ela consegue se decidir, tá? Então é bem complicado, assim. Agora, com relação ao Kendrick Lamar, né, que pô, realmente é um cara que eu acho ótimo. Vou falar a verdade pra vocês, eu fiquei preocupado com o Kendrick Lamar. E assim, né, já teve o single que ele participou com a Taylor, né? Que é o Bad Blood, né?
Isso, Taylor Swift.
Que é uma música que estourou, né? Fez um sucesso danado e tal. Ali já vendo e tal, por que ele tá ali, né? Aí ele repete a dose agora com a CIA. Então a música, né, The Greatest, é tipo aquela típica música que a cantora bonitinha vai lá, canta, aí no meio da música entra o rapper e daí ele começa a falar algumas, né, falar real, assim, né, tipo, bem superficial no caso da música. Ah, tipo, na verdade eu fico até preocupado, assim, porque meio que dá uma deslegitimada no em tudo que ele já fez, sabe, tipo, o cara vai lá, faz um puta de um disco, né, a questão da borboleta e tal, sei lá, como homem, como rapper, como negro na sociedade americana, ele tá se desenvolvendo, né, por isso o disco chama To Pimp a Butterfly. Aí ele vai, tipo, uma música ultra pop lá, que vai tocar nas rádios, ele vai, tipo, ele aceita o padrão, sabe, eu acho complicado, assim. É isso, gente.
Tem um negócio aí, Bruno, seria interessante se comentar, porque é o seguinte, o Kendrick Lamar colaborando com a CIA, talvez isso seja interessante pensando aí em negócios em termos de marketing, divulgação do cara, porque vamos combinar, o público do Kendrick Lamar, o público que é você, Bruno, que curte o cara, sabe o que é a borboleta e o que o cara faz, e toda aquela galera com quem ele colabora, que é o Thundercat, o Flying Lotus, o Kamasi Washington, etc., não é o público da CIA, né? Não é o público que enxerga a CIA como, sei lá, grande criadora da música americana, etc., né? E o público da CIA também conhece o Kendrick Lamar do clipe da Taylor Swift, muito mais do que pelo To Pimp a Butterfly, ou o conceito, ou o que ele estava dizendo sobre Compton e de onde ele vem, etc., né? Toda aquela galera lá. Mas o Kendrick Lamar colaborando com a CIA, talvez seja um jeito de mais gente conseguir, ainda assim, lembrar do cara, né? Lembra, sabe quem é o cara, e começa a ver o nome dele aqui, ali, começa a ver que talvez o cara seja importante. E talvez vá ver o que o cara faz e não goste, e nem se identifique. E no caso da CIA, é interessante porque o Kendrick Lamar não faz parte do universo dela, mas é um nome grande na música americana, né? Um cara assim que conseguiu credibilidade, muita credibilidade. Então um cara desse participando passa credibilidade. No entanto, eu não sei se é tanta credibilidade assim para o público da CIA, ou se só essa credibilidade justifica uma música tão basiquinha como The Greatest. O que você acha?
É nesse ponto que você tocou aí no final que me intriga mais, porque realmente aquela música, tipo, ele entrou no padrão, sabe, da música pop, assim, tipo, ele é o rapper que, tipo, isso já teve outros caras aí do rap, do hip hop e tal, né, a Mariah Carey, em várias músicas dela já teve participação de rapper, isso é comum também no Brasil, vem sendo algo comum também, né? Mas assim, tá na hora também de tentar mudar esse padrão, né? De repente trazer um pouco mais do rap, do hip hop num single, assim, colocar uma cantora pop pra cantar, sabe? tipo, não ficar nesse padrão, nesse batidão, assim, nessa música comum, costumeira, assim, pra rádio, né? Dá pra, né, tantos produtores bons agora que a gente estão tentando fazer coisas diferentes por aí, por que não tentar um single diferente, né? Principalmente em se tratando da CIA.
É, eu acho que eu não preciso falar muita coisa, o Bruno já falou, e a questão da música é bem, bem básica mesmo, bem padrão, ultra comercial, ultra pop, sem nada muito marcante, muito significativo, assim, nem pela participação do Ken.
Então, só pra sair em defesa da CIA aqui, fazer o advogado do diabo, a faixa ela é básica mesmo, assim, em termos de construção e tudo. Mas ela é bem produzida, as batidas, o que ela coloca ali em termos de produção, a música dela, como ela soa muito bem, sabe? Ela tem a galera que trabalha com ela, que compõe bem pra ela, ela tem essa coisa de ela ser a compositora da letra, da melodia e da música toda pra ela e pra outras artistas, então ela tem conhecimento. É que a gente não gosta muito do que acaba saindo, né, e da interpretação dela. Mas há uma qualidade ali, né, que a gente consegue enxergar. O que me incomoda e que incomodou vocês também é que a parte do rap na música dela é aquele trechinho que você separa e fala, aqui vai um rap. Ou seja, o rap não tem importância nenhuma na música, poderia ser aquele trecho ser cortado e a The Greatest continuaria sendo a música que ela foi provavelmente planejada para ser. Então o rap e o Kendrick Lamar entra naquele bloquinho de interesse ali que cabe só pra falar que essa é uma música pop com rap, e o rap é de um cara e que tem credibilidade, né, e é contestador como o Kendrick Lamar, e fica naquele trechinho, e isso que me incomoda pra caramba, assim.
E diferente da Taylor Swift, né, que é a música, pelo menos ali, o Kendrick, ele participa mais, né, tem uma... Ah, é diferente a postura, assim, apesar de ser uma música pop e tal, ela é muito melhor encaixada, assim, a participação dele na música.
É, a Taylor Swift, quando gravou o disco, aquela música não tem rap nenhum. Aí pra fazer o clipe, fizeram um clipe já pensando na participação dele, e aí moldaram a faixa pra ter realmente uma participação dele na música inteira, assim, né? Não inteira, mas bem encaixado naquele contexto, não só em um trechinho, né? E ele aparece no clipe da Taylor Swift junto com ela, diferente desse da CIA, em que ele não aparece.
Bem, galera, quem também lançou música nova, e essa música que está tocando agora, vocês vão ouvir, é a Norah Jones. Que estabeleceu uma carreira assim, baseada no jazz, mas que passou por outros estilos e tal. E esse novo single dela, o novo disco, Daybreaks, é uma promessa que ela fez de uma volta ao jazz. Pra quem acompanha a Nora, eu acompanho bastante e eu adoro com Come Away With Me, que é o primeiro disco dela, que fez bastante sucesso. E sabe que ela começou bem fincada ali no jazz, o Come Away With Me é um disco bem, bem limpo, bem jazz mesmo, clássico. E piano, preenchendo as faixas, aquela sonoridade bem cristalina, voz doce, enfim. E isso ela desenvolveu ao passar da carreira e se tornou um som mais com mais influência de rock, um indie aparecendo por ali. Ela começou a usar mais a guitarra, largou o piano. E isso tudo mudou na carreira dela. Mas ela conta em uma entrevista que ela participou em uma festa da Blue Note Records, que é uma gravadora famosa clássica de jazz. E isso inspirou ela a voltar a compor. Ela tocou com alguns ídolos dela, assim, do estilo. E isso inspirou ela a voltar pro piano e tal. E a volta dela é o que a gente pôde ouvir aí, que é a Carry On e a Flipside.
É, a Flipside tá tocando por enquanto. Ó, vou falar aqui que entre as duas músicas eu gostei mais da Flipside. Isso já diz muito o que eu acho da fase mais jazz da Nora Jones. Eu lembro... Eu lembro da minha adolescência, quando saiu, né, o Come Away With Me. Eu lembro que eu achei muito louco o Come Away With Me fazer o sucesso que fez, porque era o primeiro disco dela, né? E era aquele jazz is listening. Ele chegou com tudo, todo mundo de uma hora pra outra ouvia a Nora Jones e tocava em filmes, tocava em festas, tocava em formaturas, tocava em barzinhos. Novela. Cara, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que esse tipo de som viria pro mainstream tão forte como veio. Mas eu nunca me alinhei muito a... Eu passei a admirar ela pela voz, né? Dava pra ver assim o que ela fazia. Ela fazia de coração de verdade. Mas eu não conseguia ouvir muito aquele tipo de jazz, porque eu curtia... Bom, curto ainda Nina Simone, minha praia do jazz é outra, né? Bom, acontece que a fase indie dela é muito boa. Os discos de indie dela, né, que é o Little Broken Hearts lá de 2012, o The Fall de 2009, até aquelas coisas mais folk, né, tipo Not Too Late, que é de 2007, também gosto bastante, assim. Tem aquele disco com o Billy Joe Armstrong lá do Green Day que ela fez também, que é o...
Foreverly.
Foreverly, né. Que é bem folk e western, assim, né? Os dois com violãozão e tal. Tem até umas coisas de country no meio do que ela faz. Eu achei muito legal essa coisa dela, e essa mudança dela me impressionou bastante. Mas eu achei muito bom o que ela faz, porque ela continua fazendo música indie, folk e tal, com aquela pegada meio limpa do jazz que ela trouxe desde Come Away With Me. E essas duas músicas novas, a Flipside e a Carry On, que veio no disco Daybreaks, mostram ainda essa limpeza, mas voltando pro jazz, né? Eu gostei da Flipside, eu achei ela tem um andamento de rock, né? E ela pega muita coisa emprestada do blues. Embora seja, ela queira parecer jazz, o jazz fica mais no piano, porque o piano parece que ele, só no final da música que ele entra pra fazer parte da música como ela tá querendo, como ela tá sendo tocada. Antes ele fica passeando ali, uma nota aqui, um acorde ali, dedilha aqui. É bem interessante isso. Já a Carry On é aquele jazzinho easy listening dela, tal. Se você tava esperando ela voltar, ela voltou mesmo. E se você é como eu, que prefere uma outra pegada dela, talvez não seja muito sua praia. Mas Nora Jones é Nora Jones, vale a pena ouvir.
Detalhe, o Little Broken Hearts, que tu falou, foi produzido pelo Danger Mouse. E ganhou, assim, timbres diferentes. Você vê, assim, a voz dela reverberada de uma forma diferente. É toda uma timbragem, toda uma ambientação bem diferente de tudo que ela já tinha proposto.
Então, o Danger Mouse é mestre nisso. Já visto o que ele fez agora com o Red Hot Chili Peppers, né?
Eu gosto também da fase Come Away With Me dela, do primeiro disco, né? Até em 2002 ela era novinha, eu mais ou menos tenho a mesma idade que ela. Não, ela é um pouquinho mais velha que eu, 5 anos. Mas eu casaria com ela em 2002. Né? Hoje eu já não sei, hoje eu já tô compromissado e tal, mas lá em 2002 eu achava ela, né, quando ela apareceu, tocando aquele jazz, né, em easy listening e tal, né, aqueles cabelos esvoaçantes, um clipe e tal, fiquei meio apaixonado por ela. Mas a carreira dela é muito legal, assim, né? Mesmo essa fase mais indie e tudo. Então é uma artista que vale a pena continuar acompanhando, e com certeza vem um disco legal, que provavelmente será nosso colega Gabriel Sacramento que fará.
Exatamente. Tá aí, ó, Gabriel, tá nas suas costas, já saiu o Daybreaks, é seu.
Um detalhe para complementar, o Daybreaks ele vai ter a participação do saxofonista Wayne Shorter, que é o cara que, para quem curte Miles Davis, é o cara que tocou na banda do Miles Davis depois que o Coltrane saiu. Ou seja, banda clássica, saxofonista clássico, vai tocar no disco e eu tô ansioso demais para ouvir esse sax.
Maravilhoso, vamos esperar aí então Daybreaks de Norah Jones.
Então, pessoal, agora vamos ouvir a nova faixa do Nick Murphy, que é o Ace Chet Faker, e a música chama Fearless. Escuta essa. Ele atendia pela alcunha de Chet Faker, né, até pouco tempo atrás. Bom, em 2014 ele lançou o único álbum que flertava com o soul e mesmo sendo calcado no eletrônico. Então, se a gente pensar que ele deixou de usar o nome Chet Faker, começou a usar o próprio nome, Nick Murphy, isso já demonstra que está havendo aí uma mudança de rumos. E ouvindo a música Fearless e ouvindo o álbum do Chet Faker, vamos ver que realmente ocorreu, de fato, uma mudança de rumos, tá? Olha, assim, respeitando todos os singles que até então já foram tocados no programa, nesse episódio, acredito eu que seja a melhor música, o melhor single lançado, tá? A música, ela saiu então dessa vertente do soul, da R&B, do eletrônico, e foi para algo muito mais experimental, assim, mais calcado no, na experimentação que se pode tirar disso. Conforme ela vai se desenvolvendo, ela fica grande a música, assim, ele trabalha muito bem esse detalhe. É interessante, né, que ele vai, e de repente ele entra com vocal. Isso já é uma habilidade que ele tem, com, né, o nome Chet Faker, e ele continua utilizando, porém de uma forma completamente distinta. Apresentou uma revolução musical, né, o Nick Murphy. E vamos aguardar o que virá. O que vocês ouviram? O que vocês acharam?
Eu só... Toda vez que eu vejo o nome Chet Faker, eu lembro de um músico de jazz que eu gosto bastante, que é Chet Baker. Eu sempre me perguntei se o Chet Faker colocou esse nome, criou esse nome, em homenagem ao Chet Baker. E hoje eu descobri que isso foi em homenagem, sim. Estou muito satisfeito, estou muito feliz de ter descoberto isso.
Muito bom. Tem uma... Houve aí uma curiosa transmissão de sentimentos aí, porque o Bruno falou assim que é a melhor música que já tocou no programa, né? Com respeito a todas as outras. E eu juro pra vocês que eu tinha separado aqui na minha pauta pra falar justamente isso, que essa música do Nick Murphy, né? A Fearless, cara, é a melhor música que você vai ouvir nesse programa, que você tá ouvindo nesse programa, porque eu achei incrível. Eu até fiquei me sentindo culpado depois que o Bruno mandou a sugestão pra pôr aqui no programa, e na hora de fazer a pauta eu esqueci de colocar ela, e depois eu lembrei depois. Mas ainda bem que eu lembrei, porque puta que pariu. É uma puta de uma música, cara. É um eletrônico massa, assim, sabe? Daqueles eletrônicos que vale a pena ouvir, vale a pena parar pra prestar atenção em tudo, né? Em estrutura musical, timbres, que instrumento foi usado... o que está acontecendo nessa música? Porque ela não é normal, né? Não é a Perfect Illusion da Lady Gaga, né? Que é bem direitinha e tal. Ele arrisca pra caramba, sabe? É uma música assim que eu não sei se vai ser o single, né? Mas como a primeira música lançada para demonstrar o que vai ser, talvez um trabalho vindouro aí, cara, ele é muito arriscado, porque ela começa praticamente sendo uma música espacial, né? Uma constelação de sons eletrônicos ali piscando. E é da metade pra frente que ela vira uma música mais forte, com ritmo e tal, né? Com um baixo sensacional de sintetizador. Puta, é legal mesmo, cara. Esse Nick Murphy aí tá concorrendo aí, melhor música do ano, fácil.
Eu tive essa impressão também. Foi a melhor música da semana, assim. É uma coisa que a gente não esperava, né? É muito diferente do que ele já produziu. É legal quando a gente é surpreendido por um artista, né?
Ô Bruno, eu não ouvi o CD dele como Chet Faker, né? Que ele lançou ano passado. Você pode falar mais ou menos o que tem de diferente? Como o Chet Faker era mais comercial? Ou ele já tinha alguma coisa desse eletrônico mais experimental? Como que é, assim, que diferenças básicas tem um e o outro?
Não, então, é isso. O Chet Faker, ele teve muita influência da Black Music. Aliás, ele é australiano, como a Sia, né? Tá fora do terreno aí da música eletrônica, que é mais Europa, Estados Unidos e tal. Mas ele faz uma coisa diferente como o Chet Faker, né? Que o eletrônico tá ali, sempre presente e tal, mas ele usa muito recurso vocal, assim, né? A voz dele é muito boa, tanto que dá para perceber na Fearless isso, né? Mas é diferente, é mais grave, por exemplo, o vocal dele, e é mais, a música é mais comercial mesmo, essa é muito, é experimental, essa Fearless é bem diferente, assim, são dois caminhos completamente distintos.
Muito legal, fica aí um disco e um nome pra gente acompanhar nos próximos meses aí, ver o que vem. Me deixou realmente curioso, muito. Agora, pegando essa parada meio eletrônica e indo mais pesado, Zack de la Rocha, Digging for Windows. Escuta essa. Fuck!
the spot of the flashlights. We in LA ducking, both in the shadows with lead pipes. The days is all night. All night. See, if I pay Edison, no medicine. These blues ain't no better when my fever rise in the jungle as quick as a price spike. Days is all night. Yeah, they all night. The future stabbed like a rubber band. Off my phone on a hand-to-hand. Eat two for the waist, put two in his roof and I can. Still living screams all night. These days is all night. Not a ride there, portfolios like rodeos. Rise every time my cherry glows. On the end of my cig as the smoke blows. Through the bars and a CEO laugh fades as he strolls away. Says I gotta pay off that rollaway or it's fuck your visitation days. So I pop off and in solitaire I dream of off in these set of stairs and the skin off my fingers tear. Yeah, we digging for windows here where the days is all night.
Esse é o californiano Zack De La Rocha, que é mais conhecido como vocalista e letrista do Rage Against The Machine. O cara tá fora da banda desde 2011, né, quando os caras fizeram sua última apresentação. Inclusive o Bruno já deixou claro que viu um pedaço dessa turnê, né, dos caras.
Foi, tipo, o show do SWU, né, em 2010. Foi um show sensacional, assim.
Muita rodinha de mosh.
Olha, eu assisti o show de bem longe, porque eu queria evitar problemas, né? Teve. No dia, né, tinha gente que tava programando pular a VIP, né? Queriam quebrar tudo. Então eu preferi assistir de longe, mas foi um show realmente épico aí. Pra quem curte o Rage Against, foi um show excelente, com certeza. Memorável.
O que acontece com esse Zack De La Rocha é o seguinte, o cara, a banda mesmo, a primeira pausa da banda se deu em 2000, né? E aí entre 2000 e 2006, o Zack tentou fazer dois discos solo. O primeiro dele tinha DJ Shadow, Mugs, Dan The Automator, DJ Premier, o Questlove lá do The Roots, sabe? Só cara interessante, cara bom assim, trabalhando com ele. Aí ele abandonou tudo e começou a trabalhar com... não lançou nada, nenhuma música. E aí começou a trabalhar com o Trent Reznor, do Nine Inch Nails, e fizeram 20 músicas juntos, 20! E o álbum não foi lançado. A única música dessa leva aí com o Trent Reznor que viu a luz do dia foi We Want It All, que foi trilha do filme Canções e Artistas que Inspiraram Fahrenheit 11 de Setembro. Aí agora volta essa música, né, que é a produção do LP, né, que é um dos caras do Run The Juice, que é um cara do produtor e rapper do circuito alternativo do hip hop, né, muito respeitado. E parece que essa música nova pode ser uma sobra daquelas primeiras que ele tinha trabalhado. Aí falta um pouco de informação pra gente saber o que exatamente aconteceu, né? Mas o que parece é isso, que agora esse disco novo que tá vindo aí reaproveita faixas já gravadas por ele antigamente. Mas e aí, Gabo, o que você achou dessa faixa, né? Digging for Windows.
Digging for Windows? Vocês falaram que a música do... A Fears do Chet Faker foi a melhor que vocês ouviram essa semana. E eu já, pra mim, a música do Zack foi a melhor que eu ouvi essa semana. Digging for Windows. Eu achei sensacional a música. Peso eletrônico no fundo, a base eletrônica, assim, bem trap, influência de trap, talvez. A voz dele, sempre, sensacional sempre, né? Pesada, forte. O jogo de palavras que ele faz, muito inteligente, muito bom. E a agressividade com que ele sempre fez, né? E tá fazendo agora, mostra que não perdeu isso. Questão de expor mesmo o que ele pensa, sem entender de nada. Zack continua, Zack.
Eu achei legal isso também nele, assim, né? Que é uma música pulsante, assim, e tem aquele mesmo jeitão ameaçador do Rage Against the Machine, né? O rock foi substituído pelo eletrônico, né? Estranho, pesadão, não é uma faixa fácil. Não sei nem se os fãs do Rage Against the Machine vão gostar dessa faixa, né? Mas o jeitão contestador tá lá, tá mantido. É, como você falou, é o Zack ainda, né? E tem guitarra também na música, né? Você encontra ali as guitarras sendo tocadas ali e com aqueles timbres bem elétricos, assim, pra combinar com essa produção eletrônica dele.
É, e pra quem sente falta, talvez, dos riffs do Morello ali no fundo, pode se contentar com a voz do Zac. Continua a voz dele, o jeitão de cantar, que é o, como você falou também, que é o mesmo. Mesma agressividade sempre.
O que você acha que vem por aí? Você acha que ele vai manter esse estilão pesadão e eletrônico? Você acha que ele pode surpreender misturando com outros estilos?
Eu acho, eu espero, assim, que ele, de certa forma, se mantenha, traga um pouco de conforto para o que ele for fazer. Ou seja, eu espero, como o Tyler, assim, que ele meio que misture no meio do álbum, álbum de rock lá, para meio que lembrar, né, trazer a memória da galera, o Rage. Mas eu acho que ele, a proposta dele vai ser mais no novo mesmo. Vai se apostar no novo, mas com um pouco de resquício do antigo.
Bom, a gente sabe ali que tem elementos de rock, tem elementos de hip hop ali no meio, né? Você acha que vai dar certo essa aposta? Ele vai conseguir o mesmo público?
É, eu acho que sim, porque tem muita gente que é fã da voz dele. Da gente, claro, a banda é muito boa, a banda, mas tem muita gente que é fã especificamente da voz dele, do jeito dele de cantar. E eu vi comentários dessas pessoas elogiando a nova faixa. Eu acho que essas pessoas vão sim comprar o disco e apoiar assim, o disco que ele lançar.
Mas o que parece é que dessa vez sai um disco, talvez até o comecinho de 2017, né? Vamos esperar pra ver. Mas de fato eu achei bem legal essa faixa, bem promissora. Eu acho que vale a pena conferir quando sair, vai fazer bastante barulho. Opa, não acabou não, o episódio voltou. Temos mais um pra falar aqui, ó. Lee Ranaldo, ex-guitarrista do Sonic Youth, lançou Angles. Escuta essa.
Essa Angles, né, mais uma música legal do Lee Ranaldo, assim, né, depois que o Sonic Youth terminou, digamos, que ele seguiu carreira solo, ele tem produzido alguns solos muito bons, assim, né, só que, assim, essa música, ela é até mais animada do que o último álbum, né, o último álbum eu acho que é muito mais... É muito mais poético, assim. Não sei se é poético a melhor palavra. Então, Last Night on Earth é um álbum muito mais delicado, digamos, né? Um álbum com músicas muito bonitas, vários solos dele lindos, assim. Ok, tem no Sonic Youth muito, assim, mas eu acho que ele trabalhou mais essa parte delicada, assim, né? Dos solos. E essa música é um single, enfim, né? A gente não dá pra saber o que será o restante, né? O que será esse próximo álbum que em breve será lançado, mas já passa uma, né, um clima mais animado, assim.
Eu gostei da faixa da Angles porque realmente eu acho ela mais animada mesmo. Eu acho que as músicas do Last Night on Earth eram ótimas, só que eram bem trabalhadas. Você vê que todas elas nunca seguiam um padrão popzinho de verso, refrão, solo. Ele fazia umas mudanças ali no meio muito legais, né? E o legal dessa faixa é que ela é diferente disso. Ela é mais normal, a estrutura dela é mais direta, né? E tem aquela guitarra inconfundível do Lee Ranaldo, sabe? Aquele timbre, aquele jeito de bater nas cordas, fazer o ritmo, que é sensacional, assim. Eu acho que você reconhece ele de longe. E embora seja o mesmo jeitão de bater nas cordas, é sempre gostoso de ouvir. Porque pouca gente faz igual o Lee Ranaldo, né? Bom, é uma música curta, mas ele aproveita bem demais ela, né? Tem bom refrão, tem bons arranjos, né? Aquela guitarra que faz dedilhado, faz ritmo, aí começa a fazer solos e fills ali no meio. quando tudo parece normal nessa faixa, você chega no solo e o solo é só ruído feito com guitarra. Parece uma edição de música eletrônica, mas é só ele ali fritando na guitarra, fazendo ruidinhos com ela na parte mais aguda do instrumento. É o lado noiser dele dando as caras, é o que vem do Sonic Youth, da formação dele. E ele tem um puta bom gosto pra fazer música, assim. Eu achei legal pra caramba. Acho que não vai ser assim o disco dele, todo nessa pegada dessa música. Eu acho que vai ter umas experimentações ali, essas mudanças de nuance nas faixas, como tinha Last Night on Earth. Acho que vai continuar, mas tem que esperar pra ver. Mas puta de uma música e um puta de um cara também. Vamos ver o que vem por aí.
Pessoal, mais uma novidade aí dessa semana. Na verdade, não é uma novidade, porque o álbum já foi lançado há algum tempo, mas a gente separou para falar um pouquinho, que é o disco do Carlos Café, que é um guitarrista brasileiro. O álbum chama Blues da Acre Doce, e a música que vai tocar agora é Alma de Blues. Escuta essa. Mississippi,
fui a encruzilhada, marquei com o tal diabo que não apareceu. Foi duro, eu confesso, sofri no processo. Eu tô revoltado, só quero pegar. Diabo do blues. Voltei cabisbaixo. Aí um amigo me disse: com alma de branco, ha! Não dá pra cantar blues. Então fiquei pensando: não é que o cara tá certo? Vou vender essa alma. Foi tudo, eu confesso, sofri no processo. Eu tô revoltado, só quero pegar aquele diabo.
Então, o Carlos Café é um guitarrista, compositor, arranjador, intérprete, já está aí na carreira musical há mais de 30 anos. O forte dele, né, é ser um improvisador. Ele traz assim, muita influência de ritmos brasileiros nesse blues que ele se propõe a fazer, né? Então esse improviso é muito forte. E isso, por exemplo, é a música que está tocando agora, né, chama Viva Santana. É uma homenagem, uma bonita homenagem que ele fez ao ilustre guitarrista mexicano Carlos Santana. A música é praticamente improviso do início ao fim, em cima de um determinado tema, que é o estilo Carlos Santana de tocar guitarra, né? E são 3 minutos intensos de música. Aí, conforme o disco vai passando, tem outras músicas mais cadenciadas ali. Mas ele sempre está se divertindo, trazendo, né, nessa alma de blues tem uma parte de pagode, enquanto ele está improvisando na guitarra. É bacana conhecer, né, um instrumentista brasileiro que já foi para os Estados Unidos para estudar, enfim, dar aulas no Rio de Janeiro, né? Então é um nome importante aí no blues brasileiro. Para quem nunca ouviu blues brasileiro, no começo, sim, quando for ouvir a primeira música, talvez role um impacto, o blues cantado em português, né? Embora a gente tenha já outros artistas conhecidos, né? Blues etílicos e tal. Mas para quem não conhece muito o blues em português, é impactante no princípio, mas depois vai ficando tranquilo. Então, esse blues Acridoce é um álbum bacana de se ouvir, seja você apreciador de blues norte-americano, que é a fonte de tudo, mas você que curte um bom instrumento, você que é estudante de instrumento musical, de guitarra, é uma referência interessante o Carlos Café. Então fica essa dica aí para ouvir alguma coisa diferente.
Ô Bruno, você quer comentar sobre a letra de Alma de Blues? Porque eu achei ela muito interessante.
Eu peguei, assim, eu tava até tentando procurar aqui a música, eu não consegui achar, cara, pra poder falar com... Não,
basicamente, né, a gente tem aquela lenda, né, do Robert Johnson, né, que era aquele bluesista lá do começo do blues mesmo, do blues rock, né, que falavam que ele tinha pacto com o diabo, né, que ele até virava de costas, assim, pra... ou pra não mostrar os acordes que ele fazia, ou porque era quando o Tinhoso se apropriava dele pra ele tocar, feito um demônio mesmo, né? E aí nessa faixa Alma de Blues ele fala sobre, não sobre o Robert Johnson, mas ele faz essa ligação entre as forças sobrenaturais e a música blues, né? Que é muito interessante.
Uma das maiores lendas de todas as histórias.
Mas no fim era a alma de um pagodeiro, né?
Era a alma do pagodeiro. E é sensacional, cara. É sensacional quando a música muda pra pagode. É, o cara, assim, ele é muito sarrista, cara.
É bem, bem, bem gostoso, o CD inteiro, essa ironia leve, fina, bacana, assim.
Tem um CD novo do Joe Bonamassa, né, que tem crítica no blog, se você procurar. Ele é o disco onde o Joe Bonamassa vira mais blues rock de verdade e um rock mais alternativo do que propriamente o blues, né, que consagrou ele, né? O que foi bom porque deu uma vida a mais na discografia do Joe Bonamassa. Já o Carlos Café, o que eu consegui ouvir dele, eu não ouvi o blues acridoce inteiro, mas o que eu consegui ouvir deixou bem claro, assim, que é aquele blues bem raiz, assim, que ele pega os clichês do estilo e reutiliza eles de uma forma que você sabe que aquilo é blues e sabe que aquilo é blues puro. Mas não é um demérito no caso dele. No caso dele, ele usa o clichê assim, como quem respeita, sabe? Como quem respeita a tradição. E fazendo essas intervenções, né? Ele vai e fala do diabo e da música e tal, e do compositor, e no final vira um pagode. Cara, é muito legal. E na primeira faixa tem uma hora que entra os batuques, que é quando ele faz aquela virada pra você perceber, olha, isso aqui é Santana, né? Que o Bruno falou. E também é muito legal e extremamente bem feito. O cara é muito competente. Vale mesmo a pena ver o trabalho do cara. Bom, já que estávamos falando aí de blues, rock, guitarra, diabo, né? Vamos falar agora do diabo que vem lá da Suécia. É a nova música do Ghosts, Square Hammer, e é uma nova música da banda Ghost, antigamente chamada de Ghost BC, aquela banda sueca que muita gente associava a coisas ocultistas e demoníacas e tal, mas a gente sabe que, ou pelo menos suspeita, que, né, que é só diversão, é só entretenimento, não tem muita verdade nisso, mas eles se esforçam pra parecer...
O
marketing da banda, eles se esforçam pra parecer bem satanistas, assim. Bom, o Meliora, que é o disco de 2015, foi premiado, né, e agora estão... presta a lançar um EP chamada Popstar. Olha só, Popstar. Os caras são muito zoões. E em breve vai ter essa faixa inédita, a Square Hammer, e mais 4 covers, incluindo um do Ico Bunnyman e outro do Eurythmics. Ou seja, acho que eles não escolhem as faixas que eles vão fazer cover pelo estilo, né, ou por gosto. Deve ser pelos nomes, porque as traduções das músicas que eles vão fazer covers são Bíblia, Eu Noturno, Eu Creio, Missionário. Você percebe aí que é um prato cheio para os caras perverterem todos esses significados em coisas mais sombrias, que é o que eles gostam de fazer, né? Bom, Square Hammer tem riffs legais, parece um hair metal dos anos 80, tem guitarras bem presentes, tem também um certo calor, assim, né? Coisas que as músicas em grande parte do Meliora não tinham, né? É uma música tranquila até, não é um lado mais sombrio deles. Aliás, o que eles fazem de melhor é não ser totalmente sombrios na música e nem tão longe do rock mais acessível. Sempre brinco que tem um pouco de Beatles na música deles, né? Em termos de ser canções que conquistam você. Isso é interessante porque enquanto tem um monte de banda de black metal fazendo músicas pesadíssimas, usando baterias destruidoras e cantando de uma forma que ninguém entende o que o cara tá falando, isso afasta o público. O Ghost não, ele consegue falar dessas coisas sombrias e diabólicas deles de uma forma que todo mundo passa até a gostar. Os caras usam muito essa coisa da sedução, né? Então, aquela coisa, né, cara? O diabo não vem com a aparência de monstro pra arrebanhar as almas jovens e ingênuas. Ele vem disfarçado de coisa boa, bonita, audaciosa, galanteadora, né? E é isso aí, o Ghost fica mesmo entre o metal e o rock mais comercial. Bom, vamos lá então. Quer se despedir, Bruno, Gabo?
É isso aí, estamos chegando a mais um fim de mais um episódio. Obrigado a todos que permaneceram até o fim conosco. Espero que vocês tenham se divertido e se informado bastante, ouvido boa e ruim também música conosco.
Kendrick Lamar, tome cuidado com o tipo de música, com o tipo de parceria que você faz nesses singles, que apesar de serem belas, de repente te coloca em uma cilada, que é a música do Molejão. Então, abraço aí e boa semana para todos.
Caramba. Galera, valeu por ter escutado até aqui. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, acessa aí o nosso Facebook, que é facebook.com/escutaessareview. Nosso SoundCloud, que é soundcloud.com/escutaessareview. Tem também o nosso blog, que você já conhece, que é o escutaessablog.wordpress.com. E o nosso e-mail, que é escutaessareview@gmail.com. Está tudo na descrição desse podcast, você não tem como errar. Manda e-mail, fala o que você achou, dê sugestões, xinga a gente, xinga o Bruno, xinga o Gabriel, xinga eu também, e vamos lá.
Xinga
o Kendrick Lamar, xinga a Sia, todo mundo. Então fica agora com a música Square Hammer, do Ghost.